Palestras do 18º Encontro dos Vox, realizado em Uberaba, Minas Gerais, nos dias 10 a 12 de outubro de 2015.
Estamos aqui ao lado do professor Dr. Martini, da Unicamp, que tem contribuído com vários projetos. E neste momento, ele que idealizou o Mativox e o Finanvox, ele vai fazer uma explanação sobre 6 projetos dele e um 7º, que na realidade são vários, né, Martini? Então vou passar a palavra para ele, e ele tem 30 minutos e depois vocês poderão fazer as suas perguntas.
Boa tarde, amigos do Dos Vox. É uma grande satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço à comissão organizadora do Dos Vox por esta oportunidade de estar aqui hoje. E ao professor Antônio Borges, ao Glauco e toda a equipe do Dos Vox por ter sempre me acolhido nessa família maravilhosa que é a família Dos Vox, né? Quero aproveitar aqui também e dar um abração nos meus 3 filhos que estão escutando as minhas falas aqui, um pouco atrapalhadas, né? O Davi, o Gabriel e o César. Um abração a vocês, meus filhos. Bem, foi me pedido falar um pouquinho sobre o Mativox, falar muito rapidamente. Eu vou tratar muito rapidamente alguns assuntos, né? Vou passar bem por cima. Mas o Mativox, acho que vocês, a maioria, conhece, né? O Mativox, ele é um aplicativo do DosVox, né? Que permite vocês fazerem qualquer tipo de cálculo matemático, né? E permite também fazer programação, E ele tem subrotinas, né? Você pode armazenar dados num arquivo, depois puxar daquele arquivo, pode interagir com o Planivox, né? Trabalha com matrizes, com determinantes, com polinômios. Então é uma ferramenta assim, de auxílio bastante importante, né? Que se vocês não sabem, isso só tem aqui no Brasil, por enquanto. Não tem lugar nenhum do mundo, né? E é uma ferramenta que ajuda em todos os níveis escolares, inclusive na faculdade. E o Finanvox, ele é igualzinho a HP12C, totalmente acessível, né? Ele faz tudo que a HP12C faz do mesmo jeitinho e tem ainda algumas vantagens. Então, esses dois programas a maioria conhece, né? Bom, então eu vou falar sobre uma sequência de projetos que a gente tem desenvolvido. E o primeiro deles, que não tem nada a ver com matemática, são os audiogames, né? Vocês devem conhecer do Dos Vox, o Barão Vox, o Colossal, né? O Pirate Vox, né? Eu dou suporte para um pesquisador independente chamado Eugênio Gonçalves. Eugênio Gonçalves é um rapaz de 25 anos que há 10 anos ele tem um site gratuito onde muitas pessoas portadoras de deficiência visual já acessaram, né? Eu passei um texto aqui para a comissão. Nesse texto tem lá o site onde vocês podem entrar E ele tem um jogo que ele faz 10 anos que ele disponibiliza gratuitamente num site que ele suporta as suas próprias custas, né? E ele tem aperfeiçoado esse jogo, né? Ele é muito parecido com o Colossal, só que ele é infinitamente com mais recursos. E os audiogames, não sei se vocês sabem, os audiogames, eles surgiram quando não tinha o computador de mesa, né? Não tinha o Windows, né? Eles surgiram na década de 70 na Inglaterra. Então, oi? Olha, eu tenho o nome do jogo, eu não sei, tem um site que eu disponibilizei aí, que eu também não sei de cor, onde vocês podem baixar o jogo. Nesse jogo, vocês podem interagir com vários jogadores, né? Ele permite que você, por exemplo, você seja um monge, você seja um rei, você seja uma rainha, você seja um duende, você seja um mago, né? E você pode jogar com muitas pessoas ao mesmo tempo. E esse jogo, ele está traduzindo, eu forneço os estudantes de auxílio social, são estudantes de baixa renda, que recebem um auxílio social, e são alunos da universidade, que trabalham. Então, a gente já tivemos vários estudantes trabalhando na tradução desse jogo e no aperfeiçoamento. Mas depois, se vocês quiserem mais detalhes, eu posso passar meu cartãozinho, vocês entram em contato por e-mail comigo, aí eu posso vocês para o Eugênio, ele pode explicar direitinho para vocês, né? Muitos de vocês devem conhecer esse audiogame, né? O audiogame é um tipo de jogo baseado no arquivo texto, né? Lá nos computadores na década de 70, eram computadores de grande porte, onde a gente só tinha o que é o bloco de notas hoje no Word, né? E aí ele vai falando, ele vai descrevendo a cena, ele vai perguntando o que você quer fazer, né? Você fala, eu quero ser um duende. Então, aí você passa a ser um duende. E aí ele fala, eu quero ir para a floresta. Aí ele vai dando as opções lá, você vai jogando. É um negócio muito bacana, né? Bom, eu não vou me estender mais nesse assunto, porque eu tenho outros assuntos para falar também, né? Eu vou falar rapidamente sobre cada um deles. Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar depois da minha palestra, né? Bom, um segundo projeto foi uma tese de mestrado, onde o aluno já foi defendida, é o Minimateca. O Minimateca nós pegamos um livro do MEC, utilizado em Várzea Paulista, e adaptamos ele para o ensino fundamental de primeiro grau, para o primeiro ano do ensino fundamental, né? Isso está disponível, já tem o site, eu coloquei o site aí, né? E esse livro é preparado para as criancinhas portadoras de deficiência visual. Ele ganhou o terceiro lugar numa conferência em Dubai, no começo do ano, né? Nós ganhamos o terceiro lugar como best paper, e ele já está disponível. Eu não sei se eu vou dar continuidade a isso daí, porque o objetivo foi uma tese de mestrado, e agora precisaria fazer os demais anos, dar prosseguimento aos demais anos. E ele é um aplicativo do DOSVOX, nós fizemos ele como um aplicativo do DOSVOX. Bom, o terceiro projeto nosso, que também já está concluído, é o Geometric Voice. Bem, o Geometric Voice, vocês sabem, existe a evolução tecnológica, né? Então, o DOSVOX, a linguagem dele é o Delphi. E nós decidimos trabalhar com C Sharp, que é a linguagem do momento, né? Então, não foi possível colocar ele como aplicativo do DOSVOX, mas ele trabalha perfeitamente com o DOSVOX. Você liga o DOSVOX lá, você pode ligar ele. Ele tem, inclusive, um leitor de telas próprio dele lá. Ele está disponível E esse Geometric Voice é um programa onde se projeta figuras geométricas. Você pode projetar um cubo, uma reta, um triângulo, e aí imprime ele numa impressora Braille, tipo Tiger, né? E aí a gente pode fazer a visualização tátil da figura geométrica. Esse projeto a gente vai continuar evoluindo ele para uma coisa mais sofisticada, para poder fazer diagramas em bloco, né? Que são coisas que não estão disponíveis ainda para a pessoa portadora de deficiência visual. E isso a gente vai dar continuidade num trabalho futuro. Então, esse também já tem o site disponível, quem quiser baixar o programa, é totalmente gratuito, né? Vocês podem projetar a figura geométrica e depois levar para algum lugar que tenha a impressora Braille, instalar o programinha lá, e a impressora tem que ser uma impressora tipo Tiger, porque ele foi projetado para a impressora Tiger, né? E aí imprimir, fazer a impressão da figura geométrica. Bom, um terceiro projeto é fazer algo parecido com funções matemáticas, né? Então você projeta a função matemática e depois imprime numa impressora Braille, e a impressora Braille ela fornece o gráfico da função. Bom, nós imprimimos algumas folhas e a impressora quebrou. Eu era para trazer bastante cópias, mas a impressora quebrou quando a gente estava imprimindo. Aí foi um perereco para conseguir algumas cópias, né? Eu trouxe 20 cópias aqui de uma impressão de uma senoide e de uma onda retangular. E minha esposa vai passar para vocês. Aqueles que não tiverem interesse em ficar com as cópias, passe para o colega, para que o colega possa fazer a visualização tátil, né? Ela vai passar agora para vocês irem visualizando, enquanto eu falo de outros projetos, né? E, bom, um projeto mais avançado é um projeto que vai permitir ao portador de deficiência visual fazer seus trabalhos. Qualquer tipo de trabalho que possa envolver ou não equações matemáticas, né? É um trabalho de altíssima qualidade, ele é baseado no LaTeX. O LaTeX digamos, para vocês entenderem, ele é que nem o Word, só que ele é superior ao Word em qualidade, né? E esse aplicativo, que inclusive está pronto, nós não soltamos ainda, porque estamos esperando a tese de doutorado do rapaz concluir. Mas ele já está pronto. Ele também vai ser disponível gratuitamente. Então vocês poderão fazer seus livros, vocês poderão fazer qualquer tipo de trabalho, científico ou não, com qualidade, né? Ele gera depois uma impressão em PDF. Vocês vão poder ler o arquivo que vocês fizeram, né? Inclusive, esse é um trabalho muito interessante, porque ele não vai só ajudar as pessoas portadoras de necessidades, mas também vai ajudar as pessoas videntes, porque muitos pesquisadores não fazem seus trabalhos no LaTeX, eles fazem os trabalhos no Word, porque o Word é mais fácil para eles, né? Porque no LaTeX tem que decorar uma porção de coisa. E utilizando esse programa, não precisa decorar nada. Ele é um programa 100%, né, acessível, né? Então, em breve, ele estará disponível. Um outro aplicativo que nós temos, que também está em fase bastante adiantada, é uma tese de doutorado, né? Vocês pegam um documento qualquer, né? Um documento que não é legível, uma imagem, não é legível para a pessoa portadora de necessidades. Vocês pegam esse documento, escaneiam ele, aí o programa, ele vai interpretar o documento inclusive as fórmulas, que é a parte mais difícil dessa tese. Ele vai pegar aqueles desenhinhos que tem no documento e vai falar para você, vai ler para a pessoa, ele vai fazer a leitura. Olha, integral indo de A até B, de F de X, de X. E vocês vão poder ler esses documentos científicos. Então, esse é um outro projeto que está finalizando, né? Nós estamos finalizando, né? E em breve vocês terão um programa também totalmente gratuito disponível. Esses programas são programas assim já a nível avançado, né? Para ajudar as pessoas portadoras de deficiência visual a enfrentarem seus cursos de faculdade, né? E até aí para frente, mestrado, doutorado, que até então não tem disponíveis. Esses programas aí não tem disponível em lugar nenhum. E a gente vai ter eles disponíveis, né? Bem, eu tenho outros projetos que estão em andamento. Um deles eu gostaria, eu já andei conversando com o João aqui do Quimivox, a gente tem umas ideias aí que eu gostaria de trabalhar em conjunto com eles, né, na área de química. E temos um outro projeto que também já está em boa fase de adiantamento, que é o programa Matemática. Esse programa Matemática, ele vai permitir fazer cálculos matemáticos, cálculos de integrais, de derivadas, de funções, levantar os gráficos, vai permitir fazer uma porção de coisas. Também está numa fase bastante adiantada. Eu acredito que mais um ano e pouco, a gente termine esse programa aí, né? Bom, eu falei muito rapidamente, né, porque o tempo é curto, mas eu, depois da palestra, eu estou aí disponível para conversar com quem desejar. Tá bom? Muito obrigado, eu agradeço. Sim, eu agradeço a vocês e agora eu quero saber se vocês têm alguma pergunta a fazer. Pois não?
Já vai.
Aqui é Deloni de Canoas, NAP de Canoas. Eu tenho a Tiger no meu setor. Nunca usei, porque nós não ganhamos suporte da empresa que vendeu. E gostaria de saber se tu pode passar as configurações que tu usa para fazer esse desenho, essa impressão, se tu pode passar as configurações dela.
Então, eu tenho um site disponível que eu apresentei, eu não sei de cor. No meu site está disponível o programa. Vocês baixam o programa, fazem a instalação, precisa de uma pessoa vidente para instalar o programa na Tiger. Mas lá tem todas as orientações de instalação, não tem dificuldade para instalar. E se vocês tiverem alguma dificuldade, eu posso passar o meu e-mail. Vocês podem me contatar pelo e-mail e eu passo para vocês a minha orientanda. Ela orienta tudo o que for necessário para vocês fazerem a instalação. Então, o meu e-mail pessoal é Lucemar, é Luiz César Martini, né? Então, é Lucemar, ficou o nome de mulher, né? Meus filhos não gostam disso daí, mas ficou assim. É Lucemar 11, quer dizer, 11, lucemar11@gmail.com. Então vocês podem me contatar, falar, olha, eu queria saber sobre o Geometric Voice, que eu respondo rapidinho para vocês. Tá bom? Mais alguma pergunta?
Sim, aqui. Boa tarde, eu sou Geni, sou do Rio de Janeiro, sou professora de Braille do Benjamin Constant. Professor, eu estou aqui com dois gráficos em mãos. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar a todos, eu acho que os projetos são maravilhosos e precisam caminhar juntos, né, com o sistema Braille, que é fundamental, e a informática, claro, auxilia e cada vez mais a gente tem projetos aí fantásticos, maravilhosos para matemática e química, que são áreas complicadíssimas. E eu estou com esses dois gráficos aqui, e eu gostaria de saber, esses gráficos, eles são para trabalhar com crianças a partir de que idade? Porque pelo que eu avalio aqui, infelizmente, é um braille bastante complexo. A gente, claro, auxilia muito, mas assim, quando a gente pega aqui em alguns momentos, que eu vejo aqui, que para mim seria 0,5. Mas isso aqui não é 0,5. Isso aqui é 0,5. Entendeu? É. Quando eu até mostro para o senhor. Se isso aqui era para ser 0,5, desculpa, professor, eu só estou colocando porque é a preocupação enquanto profissional que está lá, que trabalha com a criança pequena, porque faz uma diferença muito grande. Quando eu leio aqui, quando eu toco aqui, isso aqui não é 0,5, isso aqui está 0,5, 0,35, isso aqui não é 0,5. Então, isso aqui para uma criança, isso fica muito complicado, não só para a criança, para o jovem também fica difícil. E o que a gente observa hoje é que os nossos alunos, eles já não estão querendo muito utilizar o braille, porque o braille cada vez aumenta mais e a gente não consegue professor capacitado como deveria ser, e as escolas cada vez mais estão dando preferência ao material em áudio, que facilita, em alguns casos, mais, desculpem, para o professor do que para o próprio aluno. Então, essa é uma preocupação que, para mim, é muito séria. O número, muitas vezes, ele está aqui praticamente colado na linha do desenho. Isso aqui também é um fator que complica para uma criança. Então, não teria como essa configuração dessa impressora ser feita de uma outra forma, onde isso ficasse mais claro para esse aluno? Obrigada, desculpa.
Não, imagina. Sua pergunta é muito pertinente, porque é o seguinte, você pode fazer o gráfico do jeito que você quiser. A minha orientanda fez desse jeito, mas ela poderia ter esticado a escala do jeito que ela quisesse, inclusive numa escala normal, porque você tem um eixo, e o eixo ele tem aquela escala específica do eixo. Então ela fez a divisão dessa forma, né? Então, veja bem, você projeta a figura, você projeta a função, faz o projeto da função e manda imprimir da forma que você quiser. Você pode esticar ela, encolher, aumentar, diminuir, modificar a escala, isso daí é totalmente livre, né? Agora, quanto a partir de que idade, né, esse programa se aplica? Bom, esse programa se aplica a partir do momento que o estudante vai estudar, por exemplo, uma cossenoide, né? Ele vai entrar em contato com a cossenoide. Isso seria lá pela, sei lá, hoje em dia eu não sei, na minha época a gente tinha primário, ginásio e científico, isso era no ginásio. Hoje o ginásio corresponde depois da oitava série. Então, em algum momento, o estudante vai aprender a saber o que é uma cossenoide, o que é uma onda retangular. Ele vai aprender em qualquer momento o que é uma onda retangular. Então, isso não é para as criancinhas que estão começando. Então, para as criancinhas que estão começando, nós temos esse primeiro, o primeiro livro da primeira série do ensino fundamental, que é o Minimateca. Então, no Minimateca, ele começa a conversar com a criancinha, ele vai pegar aquele livro lá, ele vai começar a conversar. Olha, quantos dedos eu tenho nas mãos? Né? Aí a criancinha vai responder, não. Cinco. Aí parabéns, você acertou. Né? Aí se ele errar, fala, olha, você se enganou, tente de novo. Né? Então, esse daí é para criancinhas, que a gente fez para o primeiro ano curso do ensino fundamental. Agora, esse de funções matemáticas, ele já é mais avançado, inclusive a nível já de faculdade também, né? Mas eu diria que a partir da oitava série. Não sei se eu respondi a pergunta, se você quer...
Não, professor.
Oi. É, essa impressora tarde, como você sabe, é o professor Antônio Borges. Oi? Vai
eu gostaria só de esclarecer algumas coisas técnicas que eu tenho certeza que Martinho não conhece. Tá? É mais no sentido de colaborar e não atrapalhar sua palestra, Martinho. Peço desculpas. Todas as impressoras que existem no mercado hoje, impressoras Braille, têm capacidade de produzir esse gráfico. Tá. O fato dele ter utilizado uma impressora Tiger foi só um mero detalhe. Mas a impressora que tem no Benjamin Constant, que tem na sua escola, tem a capacidade de produzir esse gráfico. Na verdade, se você for pensar na questão de gráficos Braille, isso foi uma coisa esquecida. Nos anos 1930, 1940, o Instituto Benjamin Constant produzia inúmeros gráficos táteis, inúmeros, feitos com uma máquina que fazia a pontuação ponto a ponto. Essa máquina existe lá e, infelizmente, não é usada mais. Tá? Então, foi uma parte do Braille que, infelizmente, no Brasil foi perdida. Então, eu acho que o trabalho do professor Martini de permitir que sejam feitos novamente gráficos, que foi uma parte do Braille que foi perdida no Brasil, eu acho que é um trabalho de grande mérito. E o que ele produz da impressora Tiger, qualquer impressora de escola hoje pode produzir também. O fato de ele ter utilizado uma Tiger foi só um mero detalhe.
Bom, pessoal, eu vou procurar, me perdoe se eu complicar mais a questão. Ô professor, para que a gente não crie aqui também um impasse, eu gostaria depois de falar com Vossa Excelência sobre questões técnicas de matemática superior. Por isso eu não vou tratar disso aqui, que diz respeito a cálculo estrutural, mas é uma outra questão. Gente, se nós sairmos daqui agora e formos em qualquer escola, aqui mesmo no município de Uberaba ou em Uberlândia, eu vou mostrar para vocês várias impressoras que não têm condição de imprimir nada. E, de repente, essa impressora está na mão de um professor cheio de problemas e de questões para resolver. Aí, num certo momento, essa impressora produz um material com essas condições que essa moça está colocando ao avaliar, professor, o gráfico que você brilhantemente nos apresentou. E aí eu quero colocar só uma questão para que o senhor pense e depois a gente converse sobre ela. Essa senhorita, quando colocou essas coisas, ela é uma educadora que cumpre um trabalho protocolar numa escola. Então, de uma maneira ou de outra, se esse trabalho acontecer com louvores, lindo para todos nós. Se esse trabalho acontecer com falha, essa moça vai estar começando a gerar numa criança uma rejeição ao método, que é o que aconteceu a vida inteira com todos nós no que diz respeito à matemática, à física e à química. Ponto. Há bem pouco tempo, um colega de engenharia me procurou e virou para mim assim: Pedro, me ajuda com isso, isso e isso. E ele não sabia que eu estava cego. Ele me mandou o material por e-mail. Quando ele foi buscar o material, ele tomou um susto. E eu já percebi que ele ficou arredio. Ou seja, ele pegou o material, colocou na lata de lixo, nunca mais me procurou e falou depois para uma outra pessoa conhecida que ele não confiava naquilo porque era um cego que tinha feito. E então, senhoras e senhores, e querido mestre, professor, nós estamos diante de desafios. E é extremamente importante que nós dê atenção a essa moça para que isso não aconteça no futuro. Para que esse colega respeite o Pedro como profissional. Porque agora eu sei que você tem uma ferramenta que vai me ajudar e eu vou procurá-lo e vou mostrar para ele o que precisa ser feito. E para encerrar, eu quero dizer uma coisa para você e para todos e para o professor, é o seguinte: só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor da sua terra, a marca de sangue de seus mortos e a certeza de luta de seus vivos. Isso é uma frase linda e que eu quero que você leve a pensar. Obrigado.
Bom, eu vou passar para o professor Dr. Martini para fazer os adendos finais e depois nós passaremos para a próxima etapa na programação.
Bem, pois não. Se for rápido, porque estão me pedindo para encerrar aqui.
Pronto, é rápido, professor. Só para parabenizar pelo seu trabalho e se o senhor podia divulgar para nós o site e a gente pode baixar todos esses projetos, aplicativos que já estão disponíveis.
Perfeito. Vocês têm duas formas. Manda um e-mail para mim que eu passo os sites de todos os meus programas. E aqui eu mandei um texto aqui para o pessoal da coordenação. E o Glauco também disponibilizou já no Lista Vox. Lá tem o site desses dois que eu estou oferecendo agora.
O senhor pode repetir, por favor, o e-mail?
O e-mail é Lucemar, L-U-C-E-M-A-R, Luiz César Martini, 11, número 11, né? 11@gmail.com.
Ok, obrigado.
Então, olha, pessoal, só para finalizar, eu acho que os educadores têm muito a contribuir, eles têm que questionar mesmo, né? E só para vocês terem uma ideia, eu sou analfabeto. Tá, eu não sei Braille. Eu comecei a aprender Braille e eu sou analfabeto. E então eu tenho dificuldades com Braille, né? E então a gente está aí para ser realimentado, né? Se o programa tem certas carências, vocês questionem que a gente vai consertar, né? O fato é o seguinte, que nós nunca tivemos isso até hoje. E agora nós já temos alguma coisa. Se ela vai ajudar ou atrapalhar, eu acho que ela vai ajudar. Mas pode ser que ela atrapalhe, né? Nem todos se adaptam à metodologia, né? Então, isso é algo que a gente está aí enfrentando desafios para poder dar continuidade. Bom, então eu estou encerrando por aqui. Eu agradeço a vocês, né? Até uma próxima oportunidade.
Ajuda-nos, apoiamos em seu coração.